Doutor Gustavo, nós tivemos, se não me engano, anteontem, a divulgação por parte do TRE e do Tribunal de Contas do Estado de uma longa lista, 900 nomes de pessoas, 900 nomes de pessoas e entidades que tiveram suas contas com algum tipo de restrição lá no Tribunal de Contas. E existe aí uma discussão a respeito se essas pessoas poderão ou não se candidatar nas eleições. Como é que fica a situação dessas pessoas, doutor Gustavo?
A lei das eleições, ela tem um capítulo que ele se destina a estabelecer quais são os obstáculos à eleição, né, à candidatura, que a gente chama de chamada lei das inelegibilidades. E dentre essas inelegibilidades, que são causas que cria, que estabelecem essas restrições ao registro de candidatura, está você ter contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas ou pelas câmaras municipais e assembleias legislativas às quais estão submetidos gestores públicos, ok?
Uhum.
Então, nessas circunstâncias, o que acontece? O Tribunal de Contas dos estados e até dos municípios onde esses tribunais de contas funcionam, com Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Eles julgam as contas que são apresentadas pelos gestores públicos. São diretores de bancos, prefeitos, governadores, secretários de Estado, contas que são depois posteriormente enviadas às assembleias legislativas e às próprias câmaras municipais, que tratam, na verdade, de como é que o gestor público usou desse dinheiro público enquanto responsável pela sua aplicação, pela sua gestão. E quando efetivamente acontece o Tribunal de Contas, ele julga as contas de um funcionário público, de um gestor público, né, que não necessariamente tenha ocupado um mandato eletivo, né, como diretor de um banco, por exemplo, e rejeita essas contas, ele remete ao Tribunal Regional Eleitoral essas informações para que, se porventura esse gestor público vier a pedir o registro de sua candidatura, esse registro seja examinado pelo tribunal sob o crivo exatamente da regularidade de contas. E normalmente o que acontece é que o registro de candidatura é negado. Com políticos é um pouco diferente. Com políticos, o Tribunal de Contas vota as contas e depois remete essas contas para as respectivas casas legislativas. Então, o prefeito municipal, que tem as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, ele vai sofrer novamente um julgamento pela Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal, diante dessa rejeição pelo Tribunal de Contas, ele vai rejulgar sobre o aspecto aí político as contas desse gestor. E se porventura essas contas forem rejeitadas pela Câmara ou pela Assembleia, né, como é o caso, ele também deixa de ser elegível, ou seja, ele incorre em uma das causas de inelegibilidade e sua candidatura não é autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Mas aí, nesse caso, doutor, cabe recursos, né, até instâncias superiores. A gente tem visto, a gente vê muito em caso de eleição, às vezes um candidato, ao final do pleito, resultado da eleição, não chega nem a ser mostrado a quantidade de votos que ele teve e tal, justamente por conta de estar em sob júdice, né, a ação
isso,
dele.
Isso. A grande discussão nessas ações, né, que elas efetivamente existem, se essas contas foram rejeitadas por erros técnicos, né, se com a escrituração equivocada, se por algum tipo de projeto que foi efetivamente anunciado e não foi implantado por questões objetivas, ou se foi por algum indício de improbidade. Tá? Então, a má-fé, a improbidade, essas sim contaminam essas contas e podem fazer com que elas sejam automaticamente rejeitadas e a candidatura automaticamente negada. Quando o gestor público ou quando o político que teve as suas contas rejeitadas, inclusive até pela própria Câmara, pela própria Assembleia, ele tem para si mesmo de que aquelas contas foram rejeitadas por razões estritamente técnicas, estritamente objetivos, como eu exemplifiquei, um erro de escrituração, ele pode querer judicializar essa discussão para obter uma liminar que o garanta disputar e para que depois se discuta se efetivamente essa rejeição foi técnica ou se foi por algum indício de improbidade. E sendo indício de improbidade e proclamada essa improbidade, aí a candidatura que foi registrada, ela deixa de ser, e se ainda que a pessoa se eleja lá sob força de uma liminar, ele não é diplomado, e se diplomado for, esse diploma é cassado posteriormente.
Ok, doutor Gustavo, muito obrigado e bom final de semana.
Bom final de semana, se Deus quiser, com um pouquinho de sol, né, Cacá?
Parece que a Letícia está garantindo que vai fazer sol.
Vai fazer sol,
a
temperatura agradável. Doutor Gustavo, olha, eu gostaria tanto de conversar com o senhor, a gente está com um tempo muito estreito hoje, mas eu gostaria de conversar com o senhor, né? A gente tem um... Não por conta dessa rivalidade de brincadeira que nós temos entre flamenguistas, eu, vascaíno e tal, Cacá, o palmeirense, mas seria uma discussão legal, até pra gente discutir na segunda-feira, Cacá, essa polêmica dos jogos, né? Teve o jogo do Flamengo lá pela Libertadores, a polêmica agora envolvendo com o Palmeiras também. Eu estou sentindo falta da presença mais efetiva do Ministério Público numa história como essa, de entrar junto à justiça.
A lei do torcedor, né?
A justiça desportiva, entrar nessa discussão também.
Vamos falar um pouquinho. Isso é muito importante.
Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto também, dessa discussão.
Muito importante. Vamos falar assim.
Na segunda-feira.
E aproveitando a deixa do Cacá sobre meteorologia, eu fiquei sabendo que você está sendo conhecida pelo pessoal da Bandeirantes como a Milton Neves da meteorologia do
Chicão. Só uma pequena.
Não acerta nenhuma.
Que absurdo. Não, mas isso que eu ia falar. Isso daí é por conta do Cacá. Com uma
pitoniza do tempo.
Pitoniza do tempo com uma pequena diferença. Que eu acerto todas. E o Milton Neves não.
O Milton Neves, viu?
Gente, 10 horas e 10 minutos. Bom final de semana, doutor Gustavo. A gente tem que ir pro intervalo agora aqui.
Bom final de semana, doutor. Até segunda.